E agora vamos conversar com Jefferson Nogarola, que nós comentamos agora há pouco, vai receber a comenda Américo Marques. Américo Marques Dias foi o primeiro presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Sr. Jefferson, boa tarde. Jefferson, boa tarde. Alô, Jefferson, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Prazer falar contigo.
Jefferson, você vai receber a comenda, Américo Marques Dias, mas a gente queria conversar um pouquinho contigo sobre algumas ações da qual você foi uma das lideranças importantes para a realização delas e avaliar um pouco essas mudanças que aconteceram. A primeira delas, que eu acho que é importante a gente ressaltar, é o papel que a gente tem hoje da sociedade civil em Maringá na ação do poder público e na mudança da vida das pessoas. Como é que você avalia hoje essa participação da sociedade civil organizada?
Olha, eu avalio muito bem, já visto que vem comitivas aí do Brasil inteiro para aprender um pouco o modelo que a gente fez aqui no CODEM e na SIM, né? E se replica por todo o país e também até pelo resultado econômico que a cidade teve depois que passou a adotar essa postura de, ao invés de criticar, de começar a ajudar mais também, porque a cidade é de todos nós, né?
Agora, a organização da sociedade civil esbarra no poder público, ou às vezes interesses que fogem um pouco ao que é da sociedade. Como é que a gente pode avaliar numa cidade como Maringá, como de uma cidade de uma forma geral, no país de uma forma geral, avaliar a organização da sociedade civil e como é que ela pode ter um direcionamento melhor para a vida de todo mundo e às vezes ter que enfrentar obstáculos, como no caso do poder público?
Olha, normalmente o político, ele teme quando as pessoas se organizam e faz algum movimento, porque ele pode achar que alguém queira desse movimento disputar cargo, e como toda atividade é política também, o cara não gosta de ter concorrente, ou ele quer ganhar do seu concorrente, né? Em Maringá nós criamos uma neutralização, então quem participa do CODEM, o presidente da Associação Comercial, os vice-presidentes, eles não podem nem ser filiados a partido político, né? E também não se mistura questões partidárias. Então, quando as pessoas que estão nos cargos públicos percebem que não há perigo de se utilizar dessa estrutura para fazer um ataque político ou uma facção política rival, fica mais fácil. E o grande fator de sucesso do CODEM, da SIM, é justamente trabalhar com projetos, né? Quando você faz um projeto bom, um projeto estruturante, nada resiste a um bom projeto e a força da comunidade junta, né? Porque quando você consegue colocar na sala todos os atores da atividade econômica e dizer para o governante que aquela é uma boa direção e que todos vão ficar felizes se a prefeitura seguir aquele caminho ou se a política pública seguir aquele caminho, fica também mais fácil para o governo poder fazer a sua parte.
Uma das ações que a sua liderança também teve presente foi na formação do Sicoob, que é a cooperativa de crédito, que no país tem sido uma alternativa para o sistema financeiro que alguns colocam como tradicional. Isso tende a crescer no país? Quer dizer, existe uma lição nova de lidar com o capital financeiro no país?
Tende a crescer. No Brasil ainda o sistema cooperativo ele não é tão forte como é nos outros países, por exemplo, na Europa, mesmo nos Estados Unidos, né, na Ásia. Então, ele tende a crescer e por agora, e por esses dias mesmo, está mudando a regulação do Banco Central, permitindo criar cooperativas de livre adesão, que vai facilitar bastante a vida das pessoas que quiserem aderir ao sistema cooperativo. Antes tinha uma série de limitações que agora passam a não ter mais, né?
Por exemplo,
acho que esse é um caminho, o cooperativismo ele é a face humana do capitalismo, tá? Então é uma maneira de você ponderar, de moderar um pouco o custo do dinheiro usando a força das pessoas para reduzir esse custo financeiro que é tão alto aqui no nosso país.
Você falou das facilitações para entrar nesse sistema de crédito cooperativo. Quais seriam essas facilitações que vão começar a ser regulamentadas agora?
O Banco Central baixou em audiência pública, que está em pleno processo de discussão, a mudança na classificação das cooperativas. Antigamente você tinha que participar de uma cooperativa de médicos, por exemplo, ou de comerciantes, como é o caso da nossa cooperativa, o Sicoob Metropolitana aqui, que na verdade ela começou com comerciantes de confecção, não podia nem ser comerciante de todas as áreas, né? Depois a lei foi flexibilizando devagar e foi ampliando. E agora tem-se as cooperativas de livre admissão, né? Que é qualquer pessoa que quiser, tendo um CPF ou um CNPJ, pode ser sócio da cooperativa mediante a cota mínima. E também, nesse mesmo projeto aí, vai se ampliar, as cooperativas poderão também ter alguns outros produtos que ainda não tinham, quer dizer, já pode fazer absolutamente todos os produtos que tem num banco comercial.
Um outro empreendimento que você teve à frente foi o Sebrae, é a questão da micro e pequena empresa no Brasil. O que é que mais emprega, nem sempre tem boas linhas de crédito e tem dificuldade de enfrentar as crises financeiras como a gente está atravessando. Então, vou colocar embutido uma pergunta só, duas questões. Como é que você avalia o papel da micro e pequena empresa nesse momento que a gente está atravessando e qual o papel de incentivos a elas, que tem práticos, incentivos práticos, uma cidade como Maringá?
Olha, o papel é fundamental. A pequena empresa, ela está para a economia como oxigênio está para o ser humano. O oxigênio você não vê ele, mas se ele faltar você morre, né? A pequena empresa você não percebe ela, mas se ela não estiver bem, o fluxo de capital, o fluxo de negócio, todo ele é afetado e gera um impacto muito, muito grande na economia. Então, cuidar da pequena empresa é cuidar da economia como um todo. Maringá tem os números acima da média porque tem um ambiente bom para a política de pequena empresa aqui, o que ajuda. Agora, tem que melhorar ainda. Então, o Sicoob foi uma resposta nossa para isso, né? Nós temos hoje, começamos em 2000 com uma agência, hoje estamos com 205 agências, 200 mil de depósitos, nós passamos de 3 bilhões de depósitos. Então é a prova de que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias quando elas trabalham juntas em prol de um projeto maior. O que nós no Sicoob estamos fazendo, junto com a Associação Comercial e as entidades de classe, nós estamos agora estudando uma forma de fazer chegar à mão das pequenas empresas o cartão BNDES mais fácil, né? Então nós vamos fazer um projeto piloto agora com 500 empresas, onde a gente quer colocar 500 cartões na mão dessas empresas e que, ao invés de pagar juros aí de 3%, 4% ao mês, o juro do cartão passa a ser 0,90% ao mês e o prazo até 48 meses, né? Essas coisas que ajudam as pequenas empresas, que faz a roda da economia rodar e todos ganhamos, né?
Jefferson, uma última questão, e envolve muito o momento que você teve à frente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá, que é a questão do resgate da própria história da empresa em Maringá. Quando se fala da Comenda Américo Marques Dias, primeiro presidente da associação, nós tínhamos uma cidade, Maringá, lá na década de 1950. Hoje a gente tem uma outra cidade. O empresário mudou significativamente. E você teve, acompanhou muito, essa trajetória da empresa maringaense ao longo dessa história. A sua família, por exemplo, vem de empresários que apostaram na cidade, lá no começo da cidade, e tentaram buscar um espaço nessa cidade para desenvolver o seu empreendimento. Deu certo, mas nem todo mundo deu certo. Como é que você avalia a trajetória da empresa em Maringá, os sucessos e insucessos que elas tiveram, e como é que você vê hoje o papel do empresário na cidade em comparação com aquele primeiro empresário? Vou pegar o Américo Marques Dias aí como padrão, ou o Manuel Mário Pismel, por exemplo.
Primeiro, antes de mais nada, queria dividir com seus ouvintes daí da CBN, que alguns não sabem, mas o projeto Assim Faz História, eu tive o privilégio de trabalhar junto com você, né? Nós trabalhamos junto através do Sesumar e da Assim, e fizemos aquela série de entrevistas com os nossos ex-presidentes e principais empresários. Esse é um tesouro, Gilson, que nós preservamos, né? Porque você, como professor aí na área de história, ajudou a conduzir esse processo, e esse acervo está guardado. Tem histórias incríveis, né? do seu Emílio Germani, do seu Américo Marques Dias, do seu Felizardo Meneghetti, e por aí vai, né? O seu Américo foi fundador da entidade. Quando eu fui presidente, ele estava vivo ainda e já fazia 50 anos. Eu falei, nós precisamos fazer uma homenagem para ele. E tivemos a ideia de fazer a comenda, né? E a primeira comenda, por exemplo, foi para o Dom Jaime, que eu acho que ninguém contesta o papel que teve Dom Jaime na nossa cidade, do ponto de vista de liderança espiritual, mas também do ponto de vista de liderança empresarial, né? E foi muito bacana ver o seu Américo entregar a comenda para o Dom Jaime, né? Então, Um país que não respeita a história não tem futuro, né? Eu vejo Maringá, quando começou, Mandaguari era muito maior, Apucarana era muito maior, né? Maringá foi planejada para ser grande, mas os projetos podem dar certo e podem dar errado. Então, o plano piloto da cidade em 47 era 150 mil habitantes. Mas a qualidade das pessoas, a coragem das pessoas que vieram para cá, e não era fácil vir para cá, fez com que essa cidade, em pouco tempo, se tornasse essa cidade espantosa, espetacular, que é Maringá. É uma cidade que eu costumo brincar que é o lugar que muita gente quer morar, mas não sabe onde fica.
Jefferson, muito obrigado por essa conversa. Parabéns aí pela escolha. Dia 9 vem aí a entrega da comenda. E até uma próxima conversa aqui na CBN.
Pois é, eu quero te agradecer e lembrando que você ajudou aí nessa construção desse processo aí. E eu lembro que na época eu falei, poxa, quando eu tiver velhinho é capaz que os caras me dêem uma comenda dessa, né? E a data chegou, pô, os caras acham que eu tô bem velhinho já, mas...
Nós não vamos falar a sua idade não, viu, Jefferson? Fica tranquilo.
Não, mas eu fiquei muito feliz porque realmente foi até uma surpresa, porque eu realmente não estava esperando, mas... Para mim tem um valor especial porque liga o meu nome ao nome de grandes pessoas que lá atrás fizeram os alicerces da nossa cidade. Isso para mim é gratificante.
Bom, aí a gente tem que pensar assim, me diga com quem andas, aí eu começo a saber quem eu sou, né? Então se você tem esses nomes todos, dá para perceber um pouquinho o caminho que você traçou aí.
Muito obrigado pela oportunidade, abraço você e todos os seus ouvintes.
Um abraço.